Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
O Senhor tem falado muito conosco sobre sermos bons mordomos e sermos sensíveis à direção daquilo que Ele tem que fazer. Nós temos vivido um ano com uma palavra de novo tempo. E nós não queremos perder tempo, amém? E nós queremos viver cada realmente fase, cada estação das nossas vidas, realmente vivendo a plenitude daquilo que Deus tem. Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo. Em Eclesiastes, no capítulo 3. Perdão, é capítulo 8. Nós vamos ler a parte final do versículo 5. Eclesiastes 8, parte final do versículo 5. A Bíblia diz assim: o coração do sábio discerne o tempo e o modo. Outra versão diz: o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então, eu quero falar sobre esse coração, porque o Senhor tem nos dado sabedoria, amém? O Senhor tem nos levado nesse lugar. E eu creio que quanto mais nós vamos conhecendo a Deus e a sua palavra, quanto mais nós entendemos que todo aquele que clama por sabedoria, o Senhor dá com liberdade, né? Nós vamos chegar nesse lugar de poder ter um coração sensível. Essa palavra discerne, no original, né, ela é percebe, descobre. O discernir é mais do que entender, né? É sentir junto, é saber. E o Senhor quer nos levar nesse lugar. Nós sabemos que Deus é um Deus atemporal, amém? Mas Ele também é Senhor do tempo. Ontem eu pude ter a alegria, como uma mãe, de ver minha filha fazendo um dos discursos na formatura, e ela falou a palavra de agradecimento a Deus. E ela falou que Deus realmente nos colocou num tempo certo. E se nós pensarmos, nós vivemos um Deus que é perfeito, amém? Nós vivemos para um Deus que é perfeito. E nós existimos no tempo que Ele decidiu que a gente existisse. A nossa vida não é um engano, a gente não veio. Alguns pais acreditam que houve, às vezes, um susto fora do planejamento deles, mas não fora do planejamento de Deus. Nós somos exatamente, né, aquilo que Deus sonhou sobre nós e no tempo que Ele preparou para cada um de nós. Às vezes a gente pensa, eu queria viver, não sei se você já pensou, né? Mas eu já pensei, eu queria ter vivido os dias de Jesus, eu queria poder ter sentado junto, né, com as pessoas para ouvi-lo contar suas histórias, para ministrar, para ver Ele fazendo os milagres. Mas sabe, Deus escolheu esse tempo para nós. E nós temos visto Ele fazendo milagres também. Nós temos ouvido a sua palavra 2000 anos depois ecoando. Isso é poderoso. E esse Deus é um Deus que tem realmente tudo sob seu controle. Eclesiastes 3, no versículo 1, a palavra diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu creio nisso. Eu creio na palavra de Deus, eu creio que nós estamos vivendo um tempo muito especial, um tempo, né, para nós conquistarmos, é um tempo de vencermos as batalhas, é um tempo de vermos cura, é um tempo de vermos restaurações, amém? É um tempo que Deus tem propósitos incríveis para nós como indivíduos, como filhos, como familiares, como igreja, como cidade, como nação, né? Nós estamos vivendo um tempo muito especial. Agora, a palavra fala que o coração do sábio, ele discerne o tempo e o modo. E o modo do crente tem que ser um modo aleluiado de ser. Né? Às vezes, vem os tempos difíceis e a gente percebe esse tempo chegando. Tempo de choro, tempo de lágrima, tempo de batalha. Às vezes, é um tempo de vencer uma enfermidade. Às vezes, é tempo de chorar pela volta de um filho. Tem tempos difíceis que chegam. Mas existe um modo que a gente tem que discernir para todos os tempos. E esse modo de passar pelos diferentes tempos da vida não pode mudar, porque Deus nos chama para uma resposta, um estilo de vida que Ele não deve mudar assim, na medida que as circunstâncias mudam, né? Então, nós precisamos manter o nosso estilo de vida sempre. E eu quero ler alguns textos que falam sobre esse estilo de vida. O primeiro deles, eu quero ler o Salmo 34:1. A palavra diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Diga comigo, sempre. Então, o estilo de viver, um modo de passar pelas provas, não é resmungando, não é murmurando, não é, sabe, fazendo aqueles testemunhos, né? Não é escrevendo um novo capítulo de Lamentações, não é. É sempre bendizendo o Senhor. É sempre colocando louvor nos nossos lábios, porque Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Às vezes eu acordo e eu amo acordar, sabe? E ver um dia ensolarado, mas aqui em Curitiba nem sempre acontece, não é mesmo? E às vezes eu abro a janela achando, não sei se vocês já aconteceram isso com você, porque meu blackout nem é tão poderoso assim. Mas às vezes eu estou com um sentimento que está um dia lindo lá fora. Eu acordo porque eu acordo feliz, eu acho que com a vitamina D é tudo ok, sei lá. E eu tenho aquela sensação que eu vou abrir a janela e está lá os passarinhos cantando, e o sol brilhando, o céu azul. E aí está aquele cinza, aquela chuva geladinha, que dá vontade de voltar para debaixo da coberta. Né? Mas eu penso assim, eu falo, gente, pode estar cinza, mas ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Eu amo cantar essa musiquinha, esse é meu melô do dia a dia. É porque ele é bom, em todo tempo ele é bom. Sabe, pode estar cinza na nossa vida, pode estar difícil, pode estar doendo, pode ter uma tristeza enraigada, você pode estar lutando contra algumas enfermidades na sua alma, contra alguns sentimentos que Deus tem trazido à tona para a cura, porque é por isso que vem. É por isso que vem para fora. A gente tem febre para mostrar que o corpo está doente. A gente tem dor, a gente tem angústia para mostrar que precisa de cura. E Deus tem trazido, sim. Não é permitido que sentimentos venham, mas é para cura. Então, o modo que nós vamos passar pelos diferentes tempos é bendizendo ao Senhor, é trazendo um louvor, sabe? Estabeleça o seu melô para os dias cinzas, sabe? Coloque louvor. Tem uns mais pentecostais essa semana, pastor Adriano, Marciano, né? Semana passada, nós passamos uma semana na Divec. E eu voltei dando rajada de fogo assim mesmo, nossa, as minhas músicas mudaram, né, eu tava essa semana assim, virada no meus melô, né, mudaram pra semana, mas é glória a Deus, sabe, a gente precisa ser assim, aleluiado, a gente precisa ter canções que profetizam, que tudo vai mudar, que Deus tem o melhor para nós, que dias melhores virão, que Deus tem sonhos maiores, porque tudo isso é verdade, né, e a gente não pode ter os nossos olhos presos na circunstância, amém? Um outro versículo que eu amo demais, é um texto assim, especial do meu coração. É daqueles que eu escrevo na agenda, na porta da geladeira, no espelho. Né? Porque é o nosso estilo de vida, é o nosso modo de reagir. 1 Coríntios 10, 31. A Bíblia diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então a Bíblia pega coisas muito simples, comer e beber, coisas que a gente faz, às vezes até sem perceber que está fazendo, não é mesmo? Tão assim no reflexo, tanto, tão diário, tão comum, e Deus está falando, olha, até nessas pequenas coisas. Né? E aqui fica uma dica que eu aprendi quando fui fazer o Metanoia, que eu queria assumir na primeira noite lá do curso, que é um curso sobre vida saudável e sobre alimentação saudável dado pelo Dr. Aldrin, e que esteve falando num dos casos de Zadok, e ele falou, se Deus disse que quer comais ou bebais, né? Que é uma coisa tão simples, a gente pode fazer para a glória de Deus. Ele falou, tem um jeito de comer e beber que não é para a glória de Deus. E aí, hashtag, pensa que jeito é esse. Ele falou, aquele jeito que destrói o corpo que ele nos deu. Então, a gente tem que comer saudável, tem que comer para nutrir esse corpo que é um presente. E aí só fica a dica, fecha parênteses. Né? Mas esse é o nosso estilo de vida. A gente tem lutado, tá? Lá em casa, a gente não é nenhum, a gente não é no pegar. A gente está mudando os nossos hábitos, a gente está tentando trazer essa verdade para nós. E isso é muito importante a gente entender. Com a maturidade, a gente vai aprendendo isso também. Né? Porque você vai vendo que se você não nutre, começa a ficar difícil o negócio. Então, é importante cuidar. Mas a Bíblia fala que nas coisas mais simples, é para a glória de Deus. Então, sabe, quando a sua família não está daquele jeitinho que você sonhou, faça o seu melhor, ame. Porque às vezes é difícil a gente amar e fazer o nosso melhor quando parece que não tem ninguém cooperando. Parece que é só você que é bonzinho lá dentro. Só você que está se esforçando, deixa eu te dizer, os olhos de Deus te veem lá na sua casa, te veem lá no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha. Então, para as mulheres que limpam aquele chão que ninguém percebe, né? Que você que lava a roupa todo dia e elas aparecem sujas de novo no cesto. É, os maridos que saem para trabalhar e às vezes se desgastam, se estressam tanto porque ele tem a motivação no coração de trazer o recurso no final do mês e parece que ninguém vê nada disso, todos esses esforços, esses empenhos. Né? Então, às vezes, parece que ninguém enxerga, mas Deus te vê. Então, faça isso do melhor jeito, o modo é para a glória de Deus. Sabe, se você imaginar que Deus está te vendo lá na sua pia, né? E falar, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, eu estou cuidando da minha família, sabe? O marido sair, e às vezes, às vezes a esposa sai um pouquinho, tem que cuidar do filho pequeno, o marido não pire, faça para a glória de Deus, você vai conseguir, né? Você vai sobreviver, você vai conseguir trocar uma fralda para a glória de Deus, você vai conseguir, né? E quando a gente muda o coração, quando a gente entende isso, o nosso modo de viver, ele é tocado, porque nós vivemos para Ele. Uma vez eu passei uma experiência muito forte com Deus, quando eu comecei o ministério, porque eu ficava tão preocupada de agradar as pessoas, eu ficava tão preocupada como elas me olhariam. Então, eu tenho a minha mãe, ela é uma senhora super elegante, quem conhece ela aqui sabe, né? E as irmãs dela são todas iguais, eu vim de uma família assim, e todas muito assim, mas minhas tias sempre compraram mais roupa do que conseguiam usar. E elas, sabe, sempre dispensavam para a família inteira. Algumas delas, assim, era aquela distribuição. E quando eu estava no começo do ministério, eu tinha, às vezes, ganhava coisas muito boas e eu deixava de usar. Porque eu não queria que as pessoas achassem que eu estava gastando dinheiro, que era pastora, sabe? E eu tinha tantas preocupações, tantas noias. E eu tentava ficar tão, assim, cuidando de tanta coisa por amor a Deus. Meu coração era para fazer algo, sabe, para as pessoas não verem errado ou não terem problema no seu coração. Mas um dia aconteceu uma situação e eu fiquei tão chateada com aquilo, porque falei, nossa, me esforçando tanto, as pessoas são tão cruéis muitas vezes. E aí eu entrei numa crise muito grande assim, no meu coração, e eu estava com uma frase que eu tinha recém ouvido, que dizia que a igreja é como a arca de Noé, que só suporta o cheiro ruim de dentro, o fedor de dentro, porque lá fora é juízo. Então eu achei aquilo brilhante. Falei, uau, é isso mesmo, olha essa igreja maldosa, olha o que falaram de mim, mesmo me empenhando, eu tenho tanto cuidado, sabe, para fazer um testemunho, algo para Deus, mas eu estava muito ferida. E quando a gente está ferido, sabe, essa frase, ela entrou como uma luva. Falei, é isso mesmo, a igreja como a arca de Noé, a gente suporta o fedozinho de dentro, é isso. E eu lembro que tinha um grupo de moças nessa época, eu era recém-casada, e eu me lembro sentada no sofá da minha casa, falando isso para as meninas, sabe, falando que a igreja, fazendo essa citação. E depois, a boca fala o que está cheio o coração, na verdade. Eu fui orar e eu falei isso para Deus. Eu falei, Senhor, porque o Senhor sabe como é, né? Difícil ser crente. E eu fui falar para Ele, eu falei, porque a sua igreja, Senhor, ela é como a arca de Noé. A gente aguenta esse fedor, porque lá fora não tem opção, é juízo. Quando eu falei isso, irmãos, eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia morrer, eu achei que tinha chegado o meu dia, porque eu ouvi a voz de Deus de uma forma que eu nunca ouvi antes e nem depois, de uma forma tão forte. Eu só ouvi isso, eu estava no meu quarto orando e eu escutei, quem você pensa que é para falar assim da minha igreja? E na hora me deu um temor que eu não tinha, a minha vontade era falar, não fui eu que falei, só repeti. Eu queria cair fora daquele medo que me deu. Mas eu entendi aquela chamada e eu fiquei quieta, eu fiquei com medo de morrer. Eu fiquei com medo, me deu um temor muito grande quando eu vi aquela voz. Eu taquei a cara no chão e eu respirava bem curtinho. Tipo assim, Senhor, não me mata. Eu não conseguia, gente, eu não sei se vocês já tiveram uma experiência, eu não tinha coragem nem de pedir perdão, eu fiquei bem quietinha por algum tempinho, assim, só respirando. E aí eu criei coragem e eu pedi perdão para Deus. Eu falei, Deus, meu coração está doente. As pessoas são tão críticas. Às vezes a gente vem para a igreja, e não é porque a gente é pastor que a gente é diferente, a gente também espera amor, a gente espera sorriso, abraço. Todo mundo é igual. Quando a gente vai para a casa do Pai, para a casa de Deus, a gente espera essas coisas. E eu falei, eu nunca ouvi palavras tão duras, eu vou ouvir aqui dentro da igreja. Sabe, eu já trabalhei em tantos lugares, as pessoas nunca me criticaram tão fortemente. Eu falei, agora aqui na sua casa. E aí eu abri e falei, me perdoa, Senhor, mas essa frase me caiu tão bem. E quando eu fui falando, Deus trouxe uma cura ao meu coração, algo que é um trilho para mim até hoje. E Deus falou, você precisa entender algo, você vive para mim. É para mim que você vive. Eu sou o teu chefe. Eu sou o teu Senhor. Então, o que você veste, o que você come, como seja livre, sou eu que te vejo, sou eu que vejo o teu coração. E é para mim que você... Então, sabe, esse chefe que tudo vê é bem mais difícil, assim, você, né, ser reprovado porque as pessoas vêm só do lado de fora. E quão pobres são muitas pessoas com esse olhar de fora, tão críticas. Ninguém pode dar o que não tem. Tem gente tão vazio hoje. Então, se alguém te critica, se alguém fala coisas de... Perdoe, tenha misericórdia dessas pessoas. Sabe, tenha um olhar de amor para com essas pessoas. E naquele dia eu fui curada de uma forma muito tremenda, assim. E Deus falou, então, o seu modo de viver é para a minha glória. O que você veste, se você ganhar alguma coisa, se você gosta, use, seja livre. Não fique preocupada com esse olhar de julgamento do que as pessoas vão pensar porque você está no ministério. Porque tinha uma música na época que falava que se o pastor andasse com carro bom era porque roubava dinheiro da igreja. Se fosse carro velho é porque não tinha fé. E era não sei se vocês lembram dessa música, era um monte de citações assim. Tipo, se você usa isso, fica num lugar difícil, né? Porque o que você faz está sempre em julgamento. E as pessoas não vão mudar. Mas nós precisamos mudar o nosso coração e entender que Deus é aquele que nos vê. A gente não faz as coisas certas para as pessoas verem. A gente faz as coisas certas porque Deus nos vê. E a gente quer agradar o nosso Deus. É por isso que a gente guarda os nossos olhos. E não importa se tem alguém vendo ou não. Eu cuido aquilo que eu olho. Eu cuido aquilo que eu penso. Eu cuido. Porque muitas vezes nós pecamos no nosso coração com os nossos sentimentos. Sabe? E uma verdade que eu gosto muito está no Salmo 51:6, que diz que Deus tem prazer na verdade do nosso coração. Sabe, aquele dia a minha verdade era tão feia quando eu reproduzia aquela fala. E aquele dia o Senhor me falou do quanto a igreja é importante para Ele. Ele falou, a minha igreja é preciosa. Eu dei aquilo que eu tinha de mais importante, o meu filho, para morrer por vocês. O preço que eu paguei pela minha igreja é algo tão alto, ela é tão preciosa. Ame a minha igreja, cuide bem da minha igreja, leve a sério a minha igreja, não fale assim da minha igreja. E eu senti o amor de Deus por nós como igreja, o zelo do papai, sabe? Nós não podemos ficar falando de qualquer jeito e não podemos viver de qualquer jeito. Então, independente do tempo, o nosso modo é dando glória, é passando para a prova e dando glória, dando aleluia, é louvando, é bendizendo o Senhor. Nós somos a noiva de Cristo, amém? O nosso coração está de glória em glória sendo transformado. Nós estamos crescendo, cada dia aprendendo, recebendo sabedoria, sabe? E hoje pode ser melhor do que ontem. E hoje a gente pode arrancar um sorriso mais expressivo do coração, sabe? Do rosto do nosso Pai. Porque Ele nos olha e Ele nos ama demais. E todos os recursos que nós precisamos, nós temos nele para vencermos todos os tempos diferentes. Amém? Em Eclesiastes 3, de 1 a 8... A Bíblia fala sobre diferentes tempos. E eu quero passear um pouquinho por eles. Lá no versículo... Eu não vou dar o versículo para a gente ganhar mais tempo, mas tá, todos esses tempos estão de 1 a 8, tá? Em Eclesiastes 3, e depois você pode ir conferindo aí. Primeiro tempo que eu quero mencionar é o tempo de nascer e tempo de morrer, um tempo biológico. E eu quero dizer, viva cada tempo. Pais, deixem os seus filhos, crianças, serem crianças. Tenho lido, ouvi também recentemente uma palestra do Augusto Cury, e ele disse, nós estamos acabando com a infância das nossas crianças, dando para eles tantos recursos tecnológicos, dando tanta informação, eles não brincam mais, eles não se sujam mais, eles ficam presos numa tela há tanto tempo que a mente deles tem sido, sabe, prejudicada. Eles são crianças que são imediatistas, eles não sabem lidar com frustrações. Nós temos feito, às vezes, né, não são todos os pais, mas uma grande parte tem errado tanto. Nós precisamos deixar as crianças serem crianças, proteger os nossos filhos, não tratar eles como adultinhos, sabe? Cuidar bem quais são as cargas que eles participam na família, que coisas que eles são preservados por serem crianças, amém? Nós precisamos amar os nossos filhos, orar por eles e cuidar daquilo que eles olham. Sabe, a internet hoje, a TV, sabe, é um canal de macular a inocência das nossas crianças. E às vezes a gente vê criança tão pequena, exposta a informações que eles não estão prontos para. E nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Precisamos cuidar com quem deixamos, precisamos cuidar quem está perto, sabe, conhecer o ambiente que eles estudam, deixar criança ser criança. Nós precisamos cuidar de cada fase. Sabe, criança não namora. E a gente tem que parar com essa coisinha de, ah, olha namoradinho. Gente, não é namoradinho, é amigo. E isso serve para adolescentes também. Adolescência não é tempo de namorar. Adolescência é tempo de crescer. É tempo de descobrir propósito. Então, pais, sejam pais. Digam não, não é tempo. É tempo de curtir, é tempo de crescer, é tempo de aprender, é tempo de ser feliz. Gente, é infância, adolescência. São tempos incríveis. Incríveis. Às vezes os nossos filhos estão tão sobrecarregados, estão tão estressados, cheio de aula de sudoku, de inglês, de uma agenda. Eles não têm tempo, sabe, de chutar uma bola, nem sabem, às vezes, fazer isso. É terrível ver, às vezes, né? Você fala, meu Deus, eu, quando era criança, gente, eu pulava brejo, literalmente, Tinha uns brejos perto da nossa casa, né, mãe? A minha mãe nem sabe o que meus irmãos faziam. Desculpa, mãe. A gente aprontava muito. Eu lembro de uma época que eu fiz operação sapolho. Eu peguei girinos e fiquei observando todo o crescimento dos sapos. E teve uma vez também que eu abri a barriga de um sapo, mãe. Foi tão legal. E a gente fazia coisas assim, sabe, de criança, de explorar, de ser feliz. Eu lembro que eu já era grande. E grande fisicamente, mas eu tinha acho que 13 anos. Ainda era uma criança, mas eu tinha já o tamanho que eu tenho hoje. E o meu irmão mais velho, 2 anos mais velho do que eu, ele quis subir numa árvore muito alta com os amigos. Então, eu tinha 13, ele tinha uns 15. E eles subiram e eu subi atrás, porque, afinal de contas, eu também conseguia. E aí eles desceram e eu não conseguia descer. E eu tinha esse tamanhão. E eu lembro que eu chorava e falava, Marcelo, chama o bombeiro. E aí o meu irmão e os amigos dele riam demais. E falavam, e meu irmão ficava, Kelly, você consegue? E jogaram corda e tentaram, até que eu consegui descer sem o bombeiro. Mas também era um sonho de criança, que o bombeiro fosse com aquela escada que é um guindaste. Eu queria tanto, mas não deu. Né? E até hoje, sabe, quando eu vou na casa da minha mãe, eu já cheguei na padaria e passar alguém e chamar, chama o bombeiro, alguém gritar, sabe? Experiências que nos marcam, mas são pertinentes às fases que a gente vive e nós precisamos viver. O que acontece é que quando a gente pula alguma fase biológica, que é pertinente, chega lá na velhice, a gente está lá, sabe, fazendo coisas que já devia ter feito. Então, a gente tem que cuidar e saber o que é próprio para cada momento da nossa vida, amém? Um outro tempo que a Bíblia fala é tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. E, às vezes, eu ouvi uma mãe falando que quando os filhos eram pequenos, ela era tão doente que ela não deu conta de cuidar dos seus filhos. Então, ela fez do trabalho uma fuga para não ter que lidar com aquelas crianças. Porque ela não sabia como fazer. E ela disse que ela era uma mãe tão dura, tão severa, que os filhos, além de crescerem com babás, o tempo que ela tinha, ela era péssima. De tanta ferida que ela tinha dentro dela mesmo. Ela não dava conta de ser uma mãe que ela quis ser, mas não conseguiu. E ela disse que os filhos foram crescendo e algumas vezes eles pediam ajuda. E ela disse que ela falava para eles algumas vezes assim, tipo, ela falou que uma frase que ela repetiu muito quando eles falavam, mãe, você pode me ajudar? Ela dizia assim, você não é redondo, você não é quadrado, se vira. E aí ela disse que quando ela entendeu isso, que ela tinha semeado uma distância muito grande, Deus veio com cura ao coração e agora era tempo de arrancar o que plantou. E às vezes a gente planta muita coisa ruim nos nossos relacionamentos. A gente planta coisas, sabe, sentimentos ruins. A gente, com a nossa forma de falar, com o nosso proceder. E aí a gente às vezes esquece que tem um tempo de arrancar. E esse tempo de arrancar é trabalhoso. Uma vez eu mudei aqui para Curitiba. E a primeira casa que eu morei foi lá no Boqueirão. Era um condomínio que tinha várias famílias alemãs. E as famílias alemãs têm uma característica meio comum. Que as mulheres, elas cuidam dos seus jardins lindamente. Temos aqui descendentes de alemãs? É uma verdade, não é? Elas têm um jardim maravilhoso. Sempre assim. Então, no meu condomínio, a minha casa só tinha uma grama meio amarelada, assim, um quadradinho, que era muito pobrezinho. Assim, e eu via aquelas vizinhas. Aí, uma tarde, eu falei, não, chega. Agora eu vou plantar flor também. Eu vou ser que nem essas mulheres prendadas. E eu comprei um kit de sobrevivência. Assim, um negócio para fazer buraco, para pôr as sementes. Eu pedi algumas informações na floricultura, uma luva grossa, que eu nem sabia muito como usar tudo aquilo, mas eu falei, agora eu vou ter um jardim bonito, umas mudinhas de umas flores bem coloridas. E eu fui fazer aquele jardinzinho, assim, bem humilde, só algumas plantinhas, mas eu falei, já vai dar um ar de... Não ia competir com elas. Cada um tem que entender as suas limitações. Mas só dá um ar de graça, assim, naquele jardim tão sem graça. E, gente, eu fui começar a minha operação, tinha alguns matinhos lá. Uns matinhos pareciam que insignificantes, assim, umas plantinhas que nasceram por conta, perto da minha grama. E eu fui começar a puxar, sabe, aquele momento, assim, Martha Stewart, sabe, que chega, assim, para arrasar, dona de casa, sabe? E aí eu fui arrancar o primeiro. Gente, daqui a pouco estava eu rolando naquela grama, não saía aquelas desgraças daqueles matos, aquelas raízes, gente, era uma plantinha desse tamanho, assim, tipo 10 centímetros de planta, e a raiz era torta, sabe? Não saía. Eu rolei, gente. Eu peguei faca, joguei todos aqueles equipamentos e falava, sai, vai sair! Sabe aquela doida do jardim? Fui eu. Deu muito trabalho para tirar aqueles matinhos e colocar minhas plantinhas, mas o que eu aprendi? Nem sempre é fácil tirar o que a gente plantou. E às vezes a gente quer que, porque Jesus chegou, a gente quer no outro dia tudo novo. Mas o que a gente plantou? E as coisas que nasceram lá? As ervas daninhas que estão lá, vai ter que ter paciência para tirar. Vai ter que ir com jeito, sabe? E ter tempo. E essa mãe me falou que quando ela entendeu a cura e ela se arrependeu de todo aquele tempo de maltrato, ela estava assim com o coração muito cheia de expectativa para um novo tempo. E ela disse que ela estava começando a pedir perdão. Ela já tinha feito várias conversas com os filhos. Cada lembrança que vinha de coisas muito pontuais e traumáticas, assim, que foram, sabe, coisas que a gente, quando precisa restaurar, Deus traz a memória. Você fala, ah, que coisa horrível que eu fiz. Então ela chegava e falava, olha, mamãe lembrou disso. Os filhos já moços. E eu quero pedir perdão para você. Você me perdoa de quando eu falei isso, eu quero cancelar essas palavras. E ela falou que estava vindo já de dias, assim, meses de processo mesmo, de arrancar o que plantou. E ela falou que estava feliz, porque estava assim, começando a ter aquela expectativa, né, de que agora ia um novo relacionamento, um novo tempo. E ela disse que ela estava tentando fazer uma coisa no computador. E ela falou para um filho, falou, filho, já moço, você pode me ajudar aqui que eu não consigo? Sabe o que ele falou para ela? Você não é quadrado, se vire. Ela disse que aquilo doeu tanto. Mas sabe, o que a gente planta, a gente colhe. E ela disse que ela chorou mais um tanto, né? E aí ela teve que pedir perdão dessa frase, porque essa ela não tinha pedido perdão ainda. E ela tinha falado muito. Então, arrancar aquilo que plantou. Arrancar sempre dá trabalho, mas vale a pena, né? Porque daí você tem potencial para fazer um jardim lindo aí na sua história. Então, não tenha medo de arrancar. Vai com coragem, com humildade. Talvez só de joelho não vai dar, você vai ter que rolar. Vai ter que, né, para arrancar. Mas vai lá e faça aquilo que precisa fazer. A Bíblia fala que tem tempo de matar e tempo de curar. E eu fiquei pensando, como assim? Se matou, como que cura? Se já morreu, como que vai curar? E eu fiquei parada nesse texto. Eu fiquei meditando. Eu falei, como assim? Tempo de matar, tempo de curar. E aí eu fui ler fazer pesquisa sobre o texto e eu li que esse texto se referia aos tempos de guerra. Então você imagina um cenário de guerra, né? Que depois do ataque, eles saíam para procurar o resto de vida que estava lá, para trabalhar daí com aquelas feridas e trazer cura. Então, tinha passado o tempo de matar, e aí chegava o tempo de cura. E como aplicar isso na nossa vida? O que veio à minha mente criativa? E aí você vê se cabe no teu coração. É que, às vezes, na nossa vida, tem momentos que são de guerra mesmo, sabe? E são mensagens, são notícias ruins, que tem um potencial de destruição como uma bomba. Quando uma das partes confessa um adultério. Gente, é uma bomba. É uma bomba. E a Bíblia fala, tem tempo de matar. E é quando essa bomba vem, mata muita coisa. Traz destruição. Sabe, traz... E eu imagino... A minha cabeça é bem criativa. E eu imagino já o barulho de guerra. E coisa voando, coisa explodindo, sangue. Eu odeio sangue, eu odeio ver sangue. Eu nunca poderia ser enfermeira, só se Jesus me pegou. Mas eu não gosto de ver sangue. Então, eu imagino sangue, sabe? Eu imagino, sabe, coisa... É horrível. Mas depois do ataque, depois da destruição, o tempo de cura. E como é tempo de cura? Recolhe, vai lá para a tenda. Silêncio, se puder pôr uma musiquinha tranquila. E daí é óleo, aí é comidinha, sopinha, saber... Como proceder para ver cura? E eu vejo que muitas vezes tem família que não sabe entrar no tempo de cura depois do tempo de matar. Porque vem a notícia, pá, destruição. Só que tem gente que parece que acostuma com aquele barulho e quer brigar todo dia, quer fazer bagunça todo dia, quer voltar no assunto. Mas como assim? Me conta de novo, como é que foi? Quantas vezes? Eu quero ver de novo e de novo. E, gente, nós precisamos entender, tem o tempo de matar, mas passou, deixa a cura vir. Entrega aos pés da cruz, se rende mais fácil, deixa o Senhor fazer, sabe, se recolham. Em família, muitas vezes, tem os tempos de matar, mas, sabe, deixa depois que vem a bomba, na hora da bomba, na hora da confissão, na hora que o negócio vem, é hora do barulho, aí já vai. Quer gritar, grita. Quer perguntar, pergunta. Que estalhaço voe, mas é aquela hora. Passou, acabou, ponto. Vocês entendem? Porque não adianta a gente ficar trazendo guerra quando já não é mais tempo, já passou esse tempo. E o sábio, ele discerne o tempo e o modo. Então, no tempo do pá, deixa rolar. No tempo de curar, cura. Silêncio, choro, sabe? Alimento, nutrição, palavra, oração. Flexão, sabe assim, ser flexível, ter empatia. Deixar a cura acontecer. Um outro tempo, tempo de chorar e tempo de rir. O tempo seguinte, a Bíblia fala sobre tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Hoje eu vejo que muitas pessoas, elas não sabem viver esses tempos. Quando é um tempo de se alegrar, ela esqueceu como sorrir, ela esqueceu como é grato. E a Bíblia fala que tem tempo de rir, tem tempo de se alegrar e tem um tempo de pular de alegria. Então, nós precisamos discernir esses tempos, porque às vezes eles passam, chega um tempo de chorar e a gente nem riu do tempo que era para rir. E a gente percebe, nossa, eu era feliz e não sabia. Estava tão bom e eu nem consegui me alegrar. Sabe, pessoas inteligentes emocionalmente, elas conseguem viver cada momento. Sabe, é importante a gente ensinar os nossos filhos a reconhecerem as emoções que estão à sua volta, sabe? Tem tempo de... Quando é tempo de se alegrar, é tão bom, gente. Rir juntos. É saudável. Então, saber, sabe, reconhecer uma graça. Saber, sabe, não tem que ser tudo sério. Não tem que ser tudo... Tem tempo para ser sério, mas tem tempo que é tempo de rir. Tem tempo que é tempo de saltar de alegria. Quando foi a última vez que você saltou de alegria? Que você permitiu que uma alegria vinda do alto, sabe, tomasse conta do seu coração? Para os homens, às vezes, assistindo futebol, eles fazem isso. Né? Mas, às vezes, na vida, reconhecendo coisas da vida. E a Bíblia fala que há tempo de chorar. E a gente tem que saber o tempo de chorar também. Porque, às vezes, a gente quer ser fortão na hora que é para chorar. Não precisa ser fortão sempre. Homem também pode chorar. Principalmente na presença de Deus. Não tenha vergonha. Sabe, a gente, não, aonde está escrito que a gente não pode? A Bíblia fala, há tempos de chorar. E há tempo de prantear. É um choro com mais intensidade. Sabe, com colocar toda essa tristeza ali, porque Deus que nos fez com todas essas emoções reconhece esses tempos e nós precisamos discerni-los, amém? Eu me lembro quando a minha avó morreu. A minha avó materna, a minha avó Nair, ela é assim, uma pessoa que eu sempre amei demais, com quem eu tive um contato muito grande. Ela sempre foi muito amorosa comigo. Então, quando ela faleceu, eu estava aqui em Curitiba. E eu lembro que eu fui para a minha cidade, interior de São Paulo, chorando. Cheguei lá chorando, chorei, mas chorei bonito. Chorei de lavar a alma. Gente, eu chorei tanto. Acho que foi a ocasião que eu me lembro que eu mais chorei. Daí eu estava lá no canto chorando. Alguém me falou, Kelly, se a gente conseguir encaixar aqui uma palavra, você falaria algo? E eu falei, sim, falaria. E aí minha tia me deu o sinal. Na hora de falar, eu parei de chorar. Levantei, dei uma palavra e foi tão bom, foi tão gostoso. Porque minha avó era uma mulher que temia Deus. Eu sabia que ela ficaria feliz, a família ali ouvindo. E foi muito... A minha avó saía tão forte... que eu sabia que o Espírito Santo estava ali comigo. E a hora que eu orei com aquelas pessoas, eu sentei no canto e voltei a chorar. Porque eu não estava nem aí com o que as pessoas falaram. Nossa, ela não é a pastora da família, está chorando? Porque era o meu tempo de chorar. E eu estava respeitando aquele tempo. Eu perdi a minha avó, então eu sei que eu vou encontrar com ela na glória, mas eu chorei. E às vezes a gente precisa. Sabe, está difícil? Chore. Mas eu sou líder de célula, eu posso chorar? Pode. Posso ir no apelo? Posso. Porque tem um Deus que cuida, quer cuidar das nossas emoções, da nossa saúde, amém? De si no seu tempo. E não esqueça de sorrir. Dê risada de pouca coisa, faz tão bem, sabe? Libera coisas boas, sabe? Os fitoquímicos que correm quando você libera a sua alegria. O rir de pouca coisa é muito bom. Ria de muita coisa também, né? Talvez, mas às vezes nas pequenas coisinhas, bobinhas, assim, a gente precisa se alegrar. Né? E se você não tem feito isso, fica aqui uma lembrança que é tão legal. Volta a rir. Volta a brincar. E eu sinto assim, eu estou falando, mas eu sinto que Deus quer restaurar a alegria de alguns corações nessa manhã. Eu sinto que tem corações que entraram. Nós vivemos tempos, às vezes, difíceis, mas não quer dizer que você não possa sorrir, que você não possa ter alguns momentos para aliviar a alma, sabe? Para dar um oxigênio aí para o teu coração. Deus vai restaurar alguns corações essa manhã, em nome de Jesus. Você vai lembrar como é gostoso dar risada de bobo alegre. É muito bom. Seja um Farley na vida. Olha, gente, eu acho que a gente podia gravar a risada do Farley e vender tipo saquinho de risada. Quem já viu saco de risada que você aperta e sai uma risada? A do Farley é uma boa candidata para fazer esse, né, quando você estiver meio down, assim, não tá conseguindo rir, você aperta o saquinho de risada e como que é, Farley? Vai lá. Viu? Olha que bom. Vai ser ótimo. Eu compro. Se você fizer, eu compro, Farley, esse saquinho de risadas. Tá patenteado. Gente, tem o tempo, a Bíblia ainda fala, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. E eu fiquei também parada nesse aqui. Tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedra. Quando se espalha pedra? Aí eu pensei em Davi, quando foi contra Golias. Ele pegou uma pedra e fez daquilo uma arma de guerra. Ele jogou aquela pedra na testa do gigante. E naquela hora era a hora de usar pedra como uma arma de guerra. Mas tem hora que a gente usa pedra para machucar e não é hora de usar pedra para machucar. Era a hora que a gente tinha que fingir de morto, sabe? Que a gente tem, sabe aquela tal da água benta que você põe na boca e não bebe para não falar? E às vezes a gente pá, pá, e pedra, pá, pedrada na testa dos irmãos, pedrada na testa dos familiares, pedrada. E tem tempo de recolher essas pedras. E eu já tive uma experiência, uma vez eu ouvi alguém falando isso no começo do meu ministério, ainda em Guarapuava, eu me lembro de uma experiência que alguém veio e falou alguma coisa de uma irmã da igreja, e eu fiquei quieta. Eu ouvi aquilo e concordei. Aí eu estava orando, o Espírito Santo falou, você vai lá pedir perdão para a irmã. Eu falei, Deus, eu nem falei nada. Ele falou, mas você ficou quieta. Você concordou. Quando você concorda com algo que alguém lhe fala, é a mesma coisa que você estivesse falando, ok, é isso mesmo. E você vai lá pedir perdão porque você falou isso sobre ela. Gente, eu passei uma vergonha tão grande. Eu fui lá catar pedra. E tem tempo da gente arrancar, sabe? Da gente recolher. Agora, o que a gente faz com pedras? A pedra, ela pode ser algo que fere. Mas a pedra também, naquela época, era usada como material de construção. E quando a gente recolhe pedras que a gente tacou, a gente tem como construir coisas muito lindas. Porque a gente aprende, a gente cresce, a gente é quebrado, sabe? Então, não tenha medo de recolher pedras. Seja ousado quando muitas vezes Deus vai te falar, vai lá e recolhe aquilo que você fez. Cata de volta aquela pedrada que você deu na testa, aquele julgamento, aquela palavra crítica. Sabe, Deus é um Deus que sara. A gente não imagina o poder que tem nessas catação de pedra. Sabe, que às vezes a gente fala, ah, é só humilhação. Uma vez eu tive que ter uma conversa com uma pessoa e o Espírito Santo me apertou, me colocou contra a parede. E eu relutei muito, porque eu não queria falar algumas coisas que eu tinha no meu coração. Não era só uma questão de pedras lançadas no sentido de ter falado, mas eu juntei um monte de pedra que eu poderia ter lançado, mas eu decidi não jogá-las, assim, mas eu precisava fazer um acerto, sabe? Eu precisava falar daqueles sentimentos e pedir perdão de alguma forma, porque eu não lancei, mas ficou aquele monte de pedra pronta, sabe? Entendem? E aí o Espírito Santo me apertou muito. E eu tentei relutar, falava, Deus, mas eu já pedi perdão. Deus, mas eu nunca falei para ninguém. Deus, mas isso é algo tão do meu coração, eu já está vencido. Deus, eu não quero ter que ir. Deus, que vergonha. Deus, por favor. Deus, sabe quando você vai ficando assim? E aquele negócio vai falar, abre o seu coração. E eu, ai, que vergonha. Ai, meu Deus, o que vai pensar de mim? Mas, ai, Senhor, eu acho que o Senhor, acho que não é bem, acho que é minha alma, não é o Espírito Santo. Não sei quantos já passaram por essas lutas, assim. Acho que é aquela hora que você fala, tá bom, eu me rendo, chamei a pessoa. Mas quando eu estava indo falar com a pessoa para falar, me perdoa, porque eu tive tanta dificuldade com você nessa área, foi difícil lidar com isso. Eu tive que, por um tempo, orar, e eu não quero mais que isso seja, porque qual era a dificuldade? Eu sentia que eu não conseguia sorrir de verdade para essa pessoa. Porque aquele murinho que eu não lancei as pedras fez realmente um murinho de divisão entre nós. Todas as pedrinhas de julgamento, de coisas que eu deixei ali entulhada, não me permitiam ter contato de verdade com aquela irmã em Cristo. Então, eu chamei. Mas quando eu estava indo, eu tive uma ideia muito legal. Sabe aquelas coisas da carne que vem, te permeiam, te tomam? E eu pensei assim, lógico que ela também tem umas pedrinhas guardadas. E aí, quando eu falar a minha, ela vai ficar sensível, ela vai falar as dela. Gente, eu fui com uma certeza que isso ia acontecer. Então, eu falei, vai ser uma humilhação conjunta e vai ser lindo. A gente vai derrubar essa muralha em nome de Jesus. E eu sentei e eu fui catando cada pedrinha e tirando, chorando muito, ranhenta, chorando, aquela coisa horrorosa, uma vergonha, e fazendo aquela conversa. E ela segurando a minha mão amorosamente, eu enxugando. Gente, porque eu sei chorar, eu sei. Eu treinei bastante, eu faço isso assim, chora olho, chora nariz, chora tudo, fica enche, aquela coisa linda. E eu naquele momento assim, acabada, e ela assim muito amorosa, falando que me perdoava, as pedras sendo todas removidas. E daí a hora que eu falei, então você me perdoa, estão removidas, isso, eu vou poder ter um sorriso de verdade para você. Eu falei, agora você pode falar. Ela falou, não tenho nada. Eu falei, tem. Tem sim. Ela falava, não tenho. Eu falava, pensa mais um pouquinho. Pensa, vamos orar para o Espírito Santo te ajudar. Ele que me ajudou, vamos orar. E ela falava, não, eu amo você. Eu falava, eu sei, mas tem alguma coisa. E eu fiquei ali insistindo e não tinha nada mesmo. Mas foi tão libertador e meu sorriso pôde voltar a ser de verdade. Então tem esses tempos, sabe, que a gente às vezes precisa passar por esses processos de pedir perdão, de juntar as pedras. E depois a gente pode construir coisas lindas para a glória de Deus. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Quem aqui é casado? Tempo de abraçar. Quem aqui é solteiro? Tempo de afastar-se de abraçar. É isso que a Bíblia está dizendo. Sabe, quando às vezes a gente inverte, quando é solteira, é um tal de querer pegar, agarrar, e não pode. Não pode porque esquenta o negócio, e a gente sabe que tem que viver para a glória de Deus, em santidade. Não é hora. Não é hora. Agora, quando casa, tem uns casados que não abraçam mais. Quando casa, precisa abraçar. Aí que precisa agarrar o marido e a esposa, né, e ficar juntinho e trocar carinho e manter o relacionamento vivo. Então, a gente precisa discernir o tempo e o modo. Se você é casado e parou de abraçar, corre para o abraço, meu irmão, minha irmã. Corre para o abraço, cultive carinho, cultive carícias. Isso é saúde para os relacionamentos. Se você é solteiro, foge do abraço. Foge da mão boba. Não é tempo. E o sábio discerne isso e sabe dar essa pausa. Essa pausa para não esquentar o negócio fora do tempo. Tem tempo de buscar e tempo de perder. Essa busca, né, a Bíblia fala que é requerer, exigir, demandar. E tem tempos que é para isso. Que você tem que requerer mesmo o seu direito. Tempo de brigar, sabe, dentro do negócio, dentro do relacionamento. Falar, não, isso é certo, é justo, é princípio. Mas a Bíblia fala que tem tempo de deixar ir. É mais ou menos o let it go, sabe? Deixa ir. Tem tempo que não é tempo para você ficar batendo o pé. E o sábio vai discernir esse tempo. E vai ao modo para a glória de Deus. Abrir mão de brigar. Sabe, porque Deus é um justo juiz. Ele vê toda vez que a gente abre mão por amor a Ele. E a gente não briga de algo. A gente aciona a justiça do alto. Quando a gente sabe discernir esse tempo de deixar ir. De não requerer, de não demandar, de não bater o pé. Então, queridos, discina o tempo. Sabe, às vezes um casal tem coisas justas para conversar. Mas a gente tem que entender os momentos de conversar isso. Quando o negócio está uma irritação total. Quando o negócio está... Às vezes não é hora, sabe, de você colocar aquilo. Não quer dizer que você não tem o direito, que não é justo, mas ore, discina o momento certo de falar. A palavra fala que a nossa palavra tem que ser sempre agradável, temperada com sal, para que a gente saiba como falar a cada um. Então, Deus vai nos ajudar, amém? A discernir o ponto dessa palavra, a hora dessa palavra, para a glória dele, porque é para isso que nós existimos. A Bíblia fala que há tempo de... guardar e tempo de deitar fora. Há tempo de economizar e há tempo de gastar. Mulheres, vamos aprender esses tempos, amém? Gente, deixa eu explicar para os homens o que acontece, que às vezes a gente não consegue. Às vezes o marido também não comunica para a esposa que o negócio está bem apertado. Maridos, comuniquem orçamento para suas esposas. Eu sei que aqui nós temos muitas mulheres que são experts em planilhas. Nós temos muitas mulheres excelentes administradoras, mas nós também temos muitas mulheres Alices no País da Maravilha. Né, das maravilhas. E tem alguns maridos que eles querem ser os fortões assim, da casa, e eles não falam, às vezes, a situação para a esposa. E a esposa está no País das Maravilhas, mas ela não entende que o negócio mudou, sabe? E, às vezes, é um desertinho que estão passando. Teria que ser Alice no deserto, mas ela acha que ela ainda está lá, no País das Maravilhas, e ela está lá, feliz! Cedendo aos seus impulsos, porque deixa eu explicar para os homens. A mulher, às vezes, ela está um pouquinho abatida. Às vezes, a gente acorda de TPM. A gente não está se sentindo legal. Gente, se a gente comprar tipo um batom laranja que você não tinha e você passar, você já se sente melhor. Os homens nunca vão entender isso. Mas, sabe, um tom diferente do batom na boca já é um Então, às vezes, a gente sai. E se você não sabe que é tempo de reter, às vezes você vai gastar R$2,50 aqui, R$5 lá. Não tem mais botãozinho de R$2,50, já foi o tempo. Né? Mas antes tinha, na farmácia, agora a gente... Aquele já estava legal, mas, sabe, e às vezes a gente vai gastando. Então, tempo de juntar, tempo de guardar, tempo de economizar como família, casais inteligentes se enriquecem juntos, amém? E esse é o nome de um livro muito legal, que eu recomendo super. E é sobre a gente aprender mordomia. Tem tempos que é tempo de guardar, de focar, de ter alvos. Nós temos aprendido tanto sobre finanças e o casal precisa ter acordo sobre essa área. Às vezes são os maridos que são os gastões. E tem meninos, sabe, maridos que são grandes meninos que gostam de ter seus brinquedinhos. E os filhos estão lá com o dente cariado, mas ele está trocando a roda do carro, sabe, o pneu, colocando acessórios no seu carro e as crianças tudo com o dente cariado. Porque ele não consegue ver prioridade também, que é ele que é o Alice no País das Maravilhas. Então, às vezes, são os homens. Então, essa palavra é para todas nós. Sabedoria nos faz discernir tempo e modo. Tempo de enxugar orçamento é tempo de todo mundo enxugar orçamento. É muito legal também ensinar os filhos sobre isso. Porque, às vezes, os filhos têm um padrão de vida, eles percebem, às vezes, as coisas mudar, mas eles não entendem que eles não podem continuar comendo no mesmo lugar ou fazendo a mesma coisa. E é legal os pais falarem, agora é um tempo... É um tempo de nós economizarmos, é um tempo de nós passarmos por isso e logo vamos estar num tempo novo, porque nós queremos no favor de Deus, na bênção de Deus, nós somos obedientes aos princípios e ensinar os nossos filhos. Amém? Tempo de... Estamos acabando os tempos, gente. Estamos quase no tempo final da palavra. Não fique angustiado, está acabando. Tempo de falar e tempo de calar. Amém? Amém. É isso. A gente sabe a dificuldade, né, de mantermos a nossa língua sob domínio. E aprendamos isso. Vamos deixar o Espírito Santo nos guiar. O tempo de ficar calado, ele vai nos, né, nos dar realmente graça. As palavras ditas ao tempo certo, elas são maravilhosas. Provérbios 15, 23 fala assim: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. Tem um outro texto que eu separei aqui, que é Provérbios 25, 11, fala: como maçãs de ouro, pensa na riqueza disso, tá? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a tempo. Consegue imaginar umas maçãs de ouro? Se a gente comprar uma bolinha, um pingentinho de ouro já custa. Imagine maçãs de ouro em salvas de prata, valorosas assim, são as palavras ditas a tempo. Então, que nós possamos ter o ponto na nossa língua. Aquele que governa a sua língua, governa todo o seu corpo. Né? Que o Senhor nos dê graça, amém? Então, hoje, essa manhã é um tempo que o Senhor preparou. Um tempo de nós nos arrependermos da falta de sabedoria, da falta de discernimento em relação aos tempos. É tempo de se arrepender pelo modo errado que muitas vezes nós enfrentamos as circunstâncias difíceis. Porque muitas vezes a gente reclama, e não acho que é só lá na minha casa. Muitas vezes a gente faz feiura, faz feio demais. Depois a gente vai com vergonha, né? Tipo, ai, voltando para Deus, falando: Deus, eu sou crente. Eu tenho um Espírito Santo dentro de mim. E a intimidade com Ele pode gerar paz, alegria, domínio próprio, mansidão e tantas coisas que eu não estou usufruindo nesse tempo de adversidade. E a gente volta. Então, essa manhã é tempo de nós falarmos com Deus e pedimos graça, pedimos sabedoria para vivermos o modo das diferentes estações da nossa vida de uma forma que a gente agrade o coração dEle. Eu queria que você ficasse em pé comigo e eu quero que nós façamos uma declaração conjunta. Eu gosto muito de declarar a palavra de Deus sobre a minha vida, e há um poder sobre nós falarmos a verdade de Deus, a palavra de Deus. Nós temos que ter esse hábito de declarar as porções bíblicas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, de quando nós estamos orando, pegar porções das escrituras e declararmos em voz alta isso, amém? Isso é poderoso, porque a palavra de Deus, ela é vida. Ela é vida, ela gera vida em nós. E eu quero que a gente possa fazer essa declaração. Eu peguei várias porções sobre o que é ser sábio no livro de Eclesiastes. E eu quero que a gente declare isso para finalizar. Né? E eu quero que a gente possa começar esse tempo. Eu quero que você faça uma oração e peça sabedoria. Porque a palavra diz que todo aquele que pede sabedoria, o Senhor dá. Né? Com liberdade. Tiago fala isso, Tiago 1,5, que se você pedir a Deus sabedoria, Ele vai te dar, e eu quero que a gente possa pedir perdão. E na sequência, eu vou chamar vocês para declararem comigo que nós somos sábios. Senhor, nessa manhã nós te pedimos perdão, Deus, por todas as vezes que não discernimos os tempos, e nós ficamos realmente duvidando do teu caráter, duvidando do teu governo sobre nós, muitas vezes com a sensação de estarmos esquecidos, de estarmos realmente, Deus, longe da vista dos teus olhos, e nós pedimos perdão. Nós queremos que nessa manhã o Senhor possa derramar sobre nós sabedoria. Nós queremos, Deus, queremos ser sábios e queremos ter um coração que percebe as estações e que aciona o melhor modo, Senhor, para enfrentar esses tempos, os tempos de alegria, Senhor, que nós possamos ser plenos e regozijarmos com força. Nos tempos de tristeza, que nós possamos correr para os seus pés e derramar ali as nossas lágrimas, porque elas serão enxugadas pelo Senhor. Que o Senhor nos dê graça, que nossos lábios realmente saiam só palavras de vida. Nós pedimos perdão por todo julgamento, por todas as pedras lançadas. E pedimos que o Senhor nos ajude a recolher e transformar em grandes obras para a glória do Teu nome. Que nós possamos crescer diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Diga assim: eu sou sábio. E não somente aos meus próprios olhos. Eu amo aqueles que me repreendem. Eu estou aberto ao aprendizado. E por isso, me torno cada vez mais sábio com a instrução. Eu alegro meu pai. Eu trabalho. Eu aceito os mandamentos. Eu ganho almas. Eu dou ouvidos aos conselhos. Eu ouço a instrução do Pai. Eu ando com sábios. Eu sou cauteloso. Eu me desvio do mal. Eu procuro por conhecimento. E eu ando retamente. Eu desvio de todas as coisas que me puxam para o mal. Eu sei me calar, sei ser prudente e ter doçura no falar. Eu sou próspero e eu domino as minhas emoções. Em nome de Jesus. Amém. Você recebe essa palavra nessa manhã? Amém.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.